A Expo Cacer, uma considerada pelos próprios cooperados, uma pequena cooperativa ou média cooperativa, tem uma estratégia diferente, adequada ao seu próprio tamanho. Trabalha sempre com a expectativa 30% de safra menor do que realmente pode ser efetivada. Nesta safra bianual, que está começando, recém-começada agora, o Simão Pedro de Lima, o diretor superintendente, vai nos contar então quais são as expectativas, né? Voltando a frisar, 30% prevista menor, mais uma safra andando que já pode ter uma quebra contabilizada. Obrigado pela presença aqui, Simão. Me diga, como que vocês trabalham então quando um período como esse se afigura com uma safra menos cheia?
Bom, para quem trabalha com café, a bianualidade é a característica, né? Anos pares com melhor produção, anos ímpares com menor produção. E pode oscilar 20%, 30%, há momentos que até 40% essa bianualidade. Então já é característico que para os anos ímpares, trabalhemos com um pouco mais de cuidado com relação à quantidade de café e também qualidade, que nos últimos anos nós tivemos problemas advindos de seca, chuvas fora de hora e que foi afetando qualidade, a exemplo do ano de 2015, que tivemos uma quebra de 40% na safra e uma queda de qualidade considerável, que fez com que muitos players tivessem que rolar negócios por falta de quantidade na qualidade necessária. Então isso fez com que, é óbvio, a Expo Cacer criasse mecanismos para, digamos, mitigar alguns riscos. Riscos de volatilidade de preço em Nova York, risco de volatilidade no diferencial de preço, risco quantitativo, risco qualitativo, risco cambial. Então, para cada um desses riscos, a cooperativa desenvolve políticas específicas. Por exemplo, esse ano, que é uma safra menor e que tivemos surpresas agora no início de colheita, não muito agradáveis. Tivemos queda de frutos em função de chuvas intensas acontecidas que normalmente não ocorrem no período da colheita.
Aliás, em todo Minas Gerais.
Em toda Minas Gerais, nós estamos na região do Cerrado Mineiro. Então, essas chuvas derrubaram um pouco grãos. Tivemos uma maturação muito rápida, em que o café quase que estava passando do verde para o passa, quase não formando cereja. Essa chuva que derrubou grãos prejudica a qualidade, prejudica a quantidade dos cafés chamados cerejas descascados, o mercado chama de CD. Então, isso tudo afeta. Então, já não prevendo isso, mas sabendo que isso pode ocorrer, a cooperativa trabalha na mitigação de qualidade e quantidade com expectativas menores de volume do que realmente se tem. Então as operações futuras, aquelas vendas que hoje são naturais no mercado de café, você vender uma, duas, três safras à frente, a cooperativa faz para os anos ímpares, digamos, com certa parcimônia, quantidades menores, já calculando que pode haver risco de quantidade menor do que esperado, qualidade pior do que esperada. Então a gente sempre trabalha com margens. Eu não vou precisar, a margem é 30, é 20, é 28, em média 30% a gente espera que possa não ser aquilo que nós esperávamos. Então a gente parte, a gente tem uma largada com uma certa segurança com relação à qualidade do grão. Qualidade em termos de bebida, qualidade em termos de aspecto, qualidade em termos de tamanho de grãos, das favas. Então isso tudo a gente trabalha mais pensadamente naquele ditado bem mineiro, me desculpe, que diz que cachorro ofendido de cobra tem medo até de linguiça. Ou seja, os acontecimentos desagradáveis do ano 15, ano 13, os anos ímpares, fez com que então a Expo Cacer tomasse algumas medidas mitigadoras de riscos para que pudesse manter-se na atividade, já que a comercialização de café é o único objeto da Expo Cacer, porque ela não tem outra linha de trabalho, insumos, máquinas, nada. Ela trabalha exclusivamente com armazenamento, preparo e comercialização de café.
Agora, Simão, continuando na mesma linha, vamos imaginar uma previsão já da ordem de 30% menor. Findo a safra, deu uma quebra X. Soma-se os 30 mais esse X. A reserva de capital da empresa, da cooperativa, ela consegue suportar essa previsão menor?
Sim, porque, veja, o que pode afetar são não os, o chamado mercado spot. O mercado spot, você tem o produto, se você compra, você vende. É o mercado futuro. E esse mercado futuro, nós não trabalhamos mais do que 30% da expectativa de produção, já é o inverso. Ou seja, o produtor vai produzir 1.000 sacos, no máximo 300 sacos ele faz de venda futura. Então, com isso, você mitiga não mais 30%. Os 70.
Ele trava 30% e faz o RED apenas disso.
Exatamente, até 30%. Óbvio, depende da capacidade de geração de riqueza de cada produtor, porque não são exclusivamente cafeicultores. Tem o cafeicultor, que também é sojicultor, suinocultor e outras culturas. Então a gente trabalha com essa política de crédito, embora a cooperativa não ofereça crédito a nenhum cooperado, no sentido financeiro da palavra, mas a política de crédito no sentido de quantos por cento da safra ele pode empenhar em termos futuros. Isso dá mais equilíbrio e segurança para esses momentos em que há um gap maior do que essas expectativas que normalmente nós trabalhamos.
E se 70% vai para o spot?
Vai para o mercado spot. Uhum. Vai para o mercado spot.
E também ele pode, de acordo com a evolução do mercado, ele também pode direcionar para o mercado externo, se achar que ficou descoberto uma posição.
Também. O produtor hoje de café, ele é muito bem redeado. Ele não é mais aquele produtor que colhe o café, senta em cima e deixa o tempo correr. Não, ele trabalha redeado, ele trabalha com barter, ele já faz as trocas de café na quantidade de insumos necessários, ele assegura parte significativa do seu custo de produção, ele faz as vendas futuras para pegar preços, curvas de preços, porque o mercado futuro ele favorece na curva de dólar, ele favorece na curva de bolsa, na curva de diferenciais, que faz com que a precificação futura seja, se comparado ao momento presente, mais interessante. Esse mercado que hoje vivemos com preços menores, nós podemos dizer que, em média, 30% do volume desses produtores que fizeram futuro foram a preços melhores, o que melhora o preço médio da safra. Então, é um hábito, não é mais uma aposta como no passado era. É um hábito que o produtor entendeu como hedge. Ele faz um hedge natural com a sua própria produção para segurar variação de insumos, variações financeiras, e fica ali com o restante para o mercado spot, que é o natural da comercialização do café.
Safra andando, frutos caindo, qual a expectativa? Já sabemos da bienalidade, ano ímpar, enfim. Quais os números, pelo menos iniciais, previstos pela Expocacer?
Olha, a região nossa, eu não posso responder pela cafeicultura num todo.
Não, Expocacer.
A nossa região, nós estimamos uma diferença, uma quebra do ano passado para esse ano entre 20%, 25% a 30% na bienalidade, mas nós tivemos agora algumas quedas de frutos. Eu creio que em torno de 20% do que estava ali na árvore em ponto de colheita foi para o chão. E isso afeta a qualidade, porque esse que cai, você não consegue recuperá-lo 100% na qualidade.
Esse aqui, uma margem de 40%, provavelmente.
Eu diria que uns 40% você perderia em qualidade, né, da qualidade esperada, principalmente os cafés cerejas descascados, porque esses ficam prejudicados. Então, isso, de certa forma, causou um pouco de estranheza. Mas o Cerrado, pela altitude mais elevada, a safra é um pouquinho mais demorada. Então, nós estamos no início de colheita, não estamos ainda naquele pico de colheita para poder avaliar melhor. Alguns produtores dizem que está tendo também problema de tamanho de grãos, fava. O café é um pouco mais miúdo, né? Não desenvolveu tão bem. Os frutos estavam bem na árvore, mas digamos que os grãos não, os grãos do fruto não. Então isso também está causando uma certa preocupação. Não significativa, mas também presença de broca, que chamou um pouco de atenção. Mas estamos, eu diria, que nos primeiros 15 dias da colheita. Agora, que esse, embora sempre bem-vindo uma chuva, mas essa chuva no período de colheita prejudicou um pouco aqueles grãos que estavam já no ponto de serem retirados.
Nova York está reagindo a essas expectativas do Brasil, embora o mercado já saiba que seria uma safra menor pela bienalidade, mas Nova York reage ou vai reagir a essa perda por queda de frutos?
A reação, o movimento que nós vemos agora em Nova York são mais movimentos técnicos do que movimento de fundamentos de mercado. É precificada já uma safra menor, já foi dito uma previsão de safra aí na casa dos 51, 52 milhões de sacas. Então o mercado, de certa forma, precificou isso. O que nós notamos nesse movimento Nova York são recomposições de perdas de fundos, posições sendo refeitas e, no caso, até mesmo uma reposição cambial, né? Porque essa valorização cambial não é só aqui no Brasil. Nós temos o dólar sendo bem valorizado. E ele faz parte da cesta de commodity, né? E essa cesta de commodity afeta todos que estão na cesta. O café também é um dos itens. Então, parte do movimento é movimento técnico advindo da variação, digamos, valorização cambial, parte é movimento técnico dos próprios movimentos de fundos.
Simão Lima, diretor superintendente da Expocacer, uma das mais jovens cooperativas brasileiras de café na região do Cerrado, e mostrando um pouquinho das estratégias comerciais dessa cooperativa, que, como o diretor superintendente nos falou, é adequada, a sua estrutura, o seu tamanho, não necessariamente pode ser replicada para outras. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais.